Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella. Pintem na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa. Aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil, está começando o programa No Mundo da Bola, pela emissora mais querida do Brasil. Vamos em frente, com as últimas do esporte nacional e internacional. Hoje, segunda-feira, dia 20, mês 8, ano 19, com os comentários do Valdir Luiz, na mesa de áudio, ele, José Roberto, Central Técnica, Sebastião Luiz Xavier, produção, Luiz Cabeça Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. Me veste essa camisa legal, se eu for forte, sua norte liga. Eu não sou mais forte do esporte.
Sendo sempre você feliz com o futebol aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Falei em futebol abrindo o programa.
Botafogo, Botafogo.
O da estrela solitário glorioso pintando no pedaço. E quem traz as novidades no mundo da bola do fogão é ele, o ligado.
Rodrigo Ricardo.
Boa tarde, Mazella. Boa tarde, Valdir Luiz. Todos os nossos amados ouvintes da Rádio Nacional. O Botafogo voltou a treinar esta tarde no estádio Nilton Santos. Tem tempo suficiente para se preparar para a próxima partida, que vai ser só na outra segunda-feira contra a Chapecoense. E quem falou no fogão foi o zagueiro Gabriel, falando que o Botafogo sonha com Libertadores da América.
Olha, o nosso pensamento continua o mesmo. O nosso pensamento é de atingir a Libertadores. Infelizmente, o Campeonato Brasileiro é muito nivelado, é um nível muito alto, então é coisas que acontecem no futebol, às vezes você ganha, às vezes você perde, às vezes você empata, isso é coisa natural, mas o nosso pensamento continua ainda na Libertadores, é isso, isso é o desejo de nós jogadores, um desejo também do clube, então a gente infelizmente perdemos esse jogo que nos possibilitaria chegar mais em cima ainda na tabela, mas infelizmente aconteceu. Agora temos que trabalhar bastante, fazer um grande jogo na segunda-feira.
Trabalhar bastante é isso que o Botafogo está fazendo. E o zagueiro Gabriel também falou sobre uma outra coisa que aconteceu durante a derrota do Corinthians, Mazella, por 2-0. Aquele bate-boca, aquela coisa feia, aquele fogo amigo entre os jogadores do Botafogo, bate-boca entre o Gilson e o lateral e o meia Cícero.
Durante o jogo ali, você vai cobrar seu companheiro que você está querendo ganhar o jogo, está querendo... Às vezes você quer ter a posse da bola, mas ele preferiu dar o passe para outro companheiro que achou que estava melhor posicionado. Isso é uma coisa normal de jogo, que durante o jogo ali, na adrenalina, não tem como você pedir ao companheiro por favor. Às vezes você fala um pouco mais com o tom de voz alterado. Isso é uma coisa normal, isso não é uma coisa que vai atrapalhar o bom ambiente que a gente tem aqui, o comando que o Barroca tem sobre nós jogadores. Então isso aí já foi tudo resolvido e aqui dentro o clima é muito bom, é um grupo muito trabalhador. Então isso é uma cobrança normal de jogo, nada fora do comum.
Tudo em paz lá no Botafogo, que se prepare para pegar a Chapecoense, Mazella.
17 horas, 14 minutinhos, jogo importante que o Botafogo está estacionando nos 22 pontos. Chapecoense está lá embaixo, na zona de rebaixamento. Passou o Fluminense, inclusive.
É um que ganhou do Avaí.
Eu não te anunciei ainda, calma. O que é que ele falou? Solta a vinheta desse cara, solta.
Não olha pra mim, você olha pra mim, eu tenho que falar.
Não, você tem que lhe falar quando eu lhe chamar. Eu não tô lhe chamando, você não fala nada.
Boa tarde, seu irresponsável. Boa tarde, Ricardo Mazella.
Segundo os amigos aqui que, lamentavelmente, não tem a live aqui pra ver, Segundo alguns companheiros do departamento de esportes, Valdir Luiz veio de pijama hoje. Não, que não conhece moda, né, Valdir?
Não conhece moda. Bota um tempo danado no shopping colocando uma camisa. Os caras estão tá de pijama. Mas tudo bem, você conhece. Quem não conhece, aprenda. A gente vai dar aula de...
De moda.
De moda.
De estilista. Você é estilista, você. Agora é o seguinte, cara. E o Botafogo
me
estacionando nos 22. Olha, é inteligente esse rapaz. Boas respostas que o Rodrigo trouxe
agora. Bom. Então, rapaz inteligente, é mineiro, veio do Atlético Mineiro, jogador excelente zagueiro, na minha opinião, uma figura humana, muito gente boa também, gosto do Gabriel. Olha só, mas ela, o meu coach preferido, deixa eu falar uma coisa pra você. A situação do Botafogo, ela não é desesperadora, mas também não é pra tapar o sol com a peneira, não. Não é pra ficar se enganando. O Botafogo tá com 22 pontos e muita gente começa a subir. E algumas já ultrapassaram o Botafogo. Ele está na nona posição. Já teve até em posição melhor. Já teve na quinta, já teve na sexta posição. Então, o Mazelo, o Botafogo precisa vencer a Chapecoense. O Botafogo vem fazendo até agora o dever de casa. Qual é o dever de casa? É ganhar do pessoal que está lá embaixo. Todo respeito. Gol do Fluminense, que está atrás dele. Gol do Vasco, que está atrás dele. Ganhou do Avaí. Ganhou do CSA. Então você não pode perder. É para esse pessoal que, lamentavelmente, eu falo isso até com tristeza em nome do futebol carioca, porque Botafogo, Vasco e Fluminense hoje brigam por outros caminhos e não por um caminho de Libertadores. Pode até vir a brigar por uma Libertadores, mas o momento é fazer 45 pontos.
Então, é mais Botafogo... fácil o Sargento Garcia prender os outros. Fluminense, Botafogo e Vasco brigar por Libertadores.
O Sul-Americano ainda pode pegar, hein?
Até 12º você pode, pega. Pô, mas falar de Libertadores não,
Libertadores eu acho difícil. Eu acho que o jogador tem direito de falar, porque ele tem que se motivar e motivar a torcida e o próprio time. Entendeu? Então o Botafogo está fazendo uma coisa que o Fluminense não está fazendo, que é vencer o pessoal que está brigando com ele ali. E o Botafogo tem agora a obrigação de ganhar da Chapecoense, obrigação entre aspas, mas tem que voltar a jogar melhor. Tem que jogar mais, tem que criar mais, está sem força ofensiva. O Botafogo ganhou do Atlético Paranaense no detalhe, estava lá no detalhe. Achou aquele gol no erro do goleiro, o Luiz Fernando empatou, no segundo tempo foi melhor, ganhou o jogo. O Gatito foi o grande nome daquele jogo. Como foi também sábado, que eu comentei o jogo, você narrou, se não fosse o Gatito, a derrota teria sido muito mais desastrosa. Então, eu acho que o Barroca está pensando, o Botafogo precisa de um homem de área. Ah, o Lucas Campos é um menino, tem qualidade, mas é aliado. O Juan é outro menino que tem qualidade, entrou bem, tem 18 anos. Mas não é esses meninos que vão resolver. Você tem que trazer alguém mais cascudo para resolver. E com relação à briga, hoje, o jornalismo está muito mimimi, muito, sabe, muita coisa. Isso acontece tudo que... Há anos que o jogador discute com o outro na hora do jogo. Então, criaram uma polêmica danada. Ele tem toda a razão. Eu acho que é o seguinte, na hora do jogo, o Cícero vai dizer: seu Gilson, por favor, me dê o passe certo. Pô, não vai. Então, os caras ficam criando, procurando chifre
em cabeça. Empelada não é assim? Empelada não é assim?
Pelada, já discuti com o Mazela. E o Mazela é meu irmão, já discuti com ele, a pelada. Bati o pênalti, tomei a bola da mão dele. Ele me xingou. Ele me xingou.
Você perdeu o pênalti?
Falei, perdi o pênalti. Ele me xingou, seu corcunda, eu xinguei ele também, mas pô, eu sou um amigo. Então, vamos acabar com esse mimimi. Ah, quer dizer que o Cícero tem que falar pro Gilson: seu Gilson, por favor, me passa a bola. Seu Cícero, porra, peraí, vamos procurar coisas. As pessoas hoje apuram pouco e ficam criando celeumas em coisas que não existem. Então, o Gabriel tá certíssimo, não houve nada, e lamentavelmente o Cícero tá fora do jogo contra a Chapecoense, porque, como disse o Rodrigo, me passou essa informação, foi até o Rodrigo que me passou essa informação, com o terceiro cartão é um desfalque sensível.
O que mais de Botafogo, Rodrigão?
Em relação ao Alex Santana, que não participou dos dois últimos jogos do Botafogo, ele hoje treinou na academia e já tá naquela parte de transição, né? Talvez ele seja relacionado para segunda-feira, ainda tem um prazo aí bom para ele se recuperar. Cresce a chance do Alex Santana ao menos ser relacionado para o jogo contra a Chape. Não, talvez não seja titular no começo desde o início, já que ele vem de uma lesão, mas já pode ser relacionado. E o Joel Carli também trabalhou a parte também, é um jogador que vem preocupando, que vem se sentindo algumas dores, saindo inclusive no meio de alguns jogos, como foi contra o Avaí. É um jogador que também está inspirando cuidados.
Tá, tomara certo que volte. Desculpa, mas o Alex Santana é fundamental que ele volte. O Joel Carli é importante, mas o Marcelo e o Gabriel fazem uma zaga muito rápida. Mas a ausência do Alex Santana, o Botafogo perde muito a qualidade do meio campo.
Outra ausência que foi sentida no treinamento de hoje foi do goleiro Gatito Fernandes. O Paraguai foi liberado pela direção do Botafogo para tratar de assuntos pessoais, mas
Tá certo, então. Tem que ver agora. O Botafogo chegou 22, Valdir falou 22 pontos, falou que fez dever de casa, fez isso, fez aquilo. Legal, bacana. Mas agora temos que ver o desempenho do Botafogo. O Botafogo vem caindo de produção. Não, já vem. Agora, a análise agora, será que ele vai conseguir manter? Você falou, não, fazia o dever de casa e fez muito bem, diga-se de passagem. Mas eu quero ver o Botafogo a partir desse momento, porque o problema crônico do Botafogo é o ataque. É o ataque. Vamos aguardar, ver o que rola, o que é que acontece. 17 horas, 20 minutinhos, já voltamos com muito mais aqui no programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples. Basta acessar www.ebc.com.br/ouvidoria e clicar no Fale com a Ouvidoria. Lá é possível sugerir, criticar, elogiar e até mesmo fazer denúncias com sigilo garantido. Sua participação é importante e pode fazer a diferença na qualidade dos programas que você ouve aqui. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você.
Se liga no WhatsApp da Rádio Nacional 971199966. 971199966.
Novo FGTS, saque certo.
Com o novo FGTS, o trabalhador tem mais liberdade para decidir quando e como usar um recurso que já é dele. Entre setembro de 2019 e março de 2020, 96 milhões de trabalhadores vão poder sacar até R$500 por cada conta ativa e inativa. Se a pessoa for correntista da Caixa Econômica Federal, já recebe automaticamente em conta poupança. Se não quiser tirar os recursos, basta informar ao banco. Quem tem cartão cidadão pode sacar no caixa automático. E quem for sacar menos de R$100 pode ir diretamente a uma casa lotérica.
Uma produção Rede Nacional de Rádio.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazzella.
Fazendo você feliz com o futebol aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. E de volta com o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do Brasil. Dando sequência, o que é que chega, José Roberto?
Momento Estádio.
De volta, meu amigo, o professor Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
A preparação dos atletas brasileiros para os Jogos Parapan-Americanos em Lima, no Peru, de 23 de agosto a 1º de setembro, segue a todo vapor. Grande parte dos 337 competidores já estão em solo peruano, onde fazem os últimos ajustes para a principal competição do continente. As instalações esportivas e de treinamento até aqui surpreenderam a delegação brasileira, que totaliza 513 pessoas. Em Lima, as estruturas estão espalhadas em regiões distintas da cidade e arredores. A maior parte dos esportes, atletismo, natação, ciclismo de pista, basquete em cadeira de rodas, halterofilismo, judô, para badminton e tênis de mesa, será sediado na Vila Desportiva Nacional Videna, na região central. Na última segunda-feira, a equipe nacional de atletismo desembarcou em Lima, basquete em cadeira de rodas, futebol de 7, futebol de 5, goalball, judô, rugby em cadeira de rodas, tênis de mesa, tiro esportivo e vôlei sentado. E já puderam testar as arenas e o conforto oferecido na Vila dos Atletas. Ao todo, são esperados cerca de 1.890 atletas de 33 países em Lima. Esta é a maior delegação brasileira na história de Parapans. E todas as 17 modalidades terão representantes nacionais. O Brasil busca repetir o feito das três últimas edições dos Jogos Continentais, desde o Rio 2007, quando a competição passou a ser realizada na mesma sede dos Jogos Pan-Americanos. Os atletas brasileiros não conseguem outro resultado que não seja o primeiro lugar no quadro geral de medalhas. Foi assim em 2007, em Guadalajara 2011 e em Toronto 2015. Neste último, foram obtidas 257 medalhas, das quais 109 de ouro, 74 de prata e 74 de bronze. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Valeu, Vaguinho, obrigado pelas informações. Dando sequência, já que estamos falando dos Jogos Pan-Americanos, o repórter Juliano Justo traz todos os detalhes da preparação da seleção brasileira de para-badminton para as competições em Lima. Antes de soltar, gostou? Para-badminton, Valdir?
Gostei, você repita comigo. Não, é você. Para apresenta badminton. É você. Não, para não vou repetir, não vou repetir. Vou fazer uma agressão.
Então fala, Juju!
Juliano Justo.
O mês de agosto está sendo de uma maratona para a seleção brasileira. Antes do Parapan, a equipe está na Basileia, lá na Suíça, para o Campeonato Mundial. Competição que começou hoje e segue até o próximo domingo, dia 25. O paranaense Vitor Tavares é um dos destaques nacionais na classe SS6 para atletas anões.
A gente está com grandes expectativas para o Mundial, né? Principalmente porque é um torneio que vai anteceder e a gente vai poder ter uma boa base de como vai ser Tóquio. Então a gente está treinando pesado agora para chegar lá bem.
O carioca Edu Oliveira, da classe SU5, para portadores de comprometimentos nos membros superiores, é um dos pioneiros da modalidade no país. Ele falou com a gente.
Cara, a gente está treinando muito forte, todas as classes estão indo com o melhor que a gente tem do Brasil. E pode esperar um bom resultado. Último pan-americano da modalidade, eu fui campeão na simples e na dupla, então a responsabilidade aumenta. Então por isso que os treinamentos estão ainda mais intensos aqui, duas semanas antes de ir para Lima. A gente ainda vai para o Mundial e depois a gente vai para Lima. Então a expectativa é a melhor de todas, se Deus quiser aí ouro para o Brasil.
Depois do Mundial, o grupo já segue direto para Lima. Lá na capital peruana, entre os dias 31 de agosto e 1º de setembro, a modalidade fecha os Jogos Parapan-Americanos. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Juliano Justo.
Valeu, Rafael Monteiro vai chegar. Valeu, Juliano Justo, obrigado pelas informações. E aqui é o bolão, quem vai ser o novo técnico do Fluminense, tá? Já a gente vai falar mais sobre isso. Falava do Rafinha, porque ele tá chegando com o quê?
Uma vez Flamengo.
O mais querido do Brasil, a nação em festa. Amanhã tem um jogaço, hein? Amanhã Flamengo Internacional vai ser. Estamos lá, eu, Valdir, quem mais?
Rafael.
Rafinha e quem tá no plantão? Você, Cabeça?
Sou eu.
Cabecinha também, Cabecinha ganhou o sofá do Morris.
Morris do sofá.
Aí Madame Cabeça não gostou, falou que é muito pequena. Que absurdo isso. Você dá um presente de casamento pro cara. Olha, dá um presente de casamento.
O sofá e do Luiz
continua. E a Madame Cabeça chega e fala, não gostei.
Aí você é um abelhudo, porque ela gostou, tá?
Não, então tá, você tá chamando o Morris de mentiroso. Então você tá
falando. Ela gostou? Ele. Falou na frente do Maurício?
Maurício contou a história.
Gostou com ressalva.
Eu acho o seguinte: vou dizer a frase que é meu saudoso pai dizer: cavalo dado, não se olha os dentes.
No Madame Cabeça ficou bravo. Esse sofazinho mequetrefe, volta a chegar com o Megão. É você, maneiro!
Rafael Monteiro.
O elenco rubro-negro realizou nesta terça-feira o último treinamento antes do confronto com o Internacional, 9:30 da noite desta quarta-feira no Maracanã, pelas quartas de final da Copa Libertadores da América. Gabigol, que saiu com dores na coxa após vitória contra o Vasco no último sábado, não foi relacionado, portanto, está fora do confronto contra o Inter. O provável substituto é o meia Everton Ribeiro, que vinha no banco de reservas após se recuperar de lesão no pé. O lateral esquerdo Felipe Luiz fala sobre o primeiro jogo por uma competição mata-mata com a camisa do Flamengo.
Então, ansioso por esse jogo, depois de tantos anos, como você falou, jogando a Europa League e a Liga dos Campeões, jogar Libertadores é especial, né? Porque é uma competição diferente, por mais que sejam contra times brasileiros, mas é especial. Não tive a oportunidade, só quando eu estava na Figueirense eu fui inscrito na Sul-Americana, mas não tive a oportunidade de jogar, então acho que para ter uma carreira completa tem que passar pela Libertadores, né? Então estou, como eu falei, bem ansioso para poder estrear.
Sobre o ex-atacante rubro-negro, o peruano Paulo Guerreiro, Felipe Luiz, diz como marcá-lo.
Ele é um jogador diferente, um jogador que faz a diferença lá no ataque, que tem muita força, segura muito bem a bola, mas é aquele tipo de jogador que eu falo que chega na área e o cara não fica nervoso, né? Ele sabe escolher o último passe, ele tem uma visão de jogo boa e principalmente a hora de se colocar para finalizar, ele está sempre bem colocado. Então, sem dúvida, é o jogador mais perigoso e importante é não deixar ele entrar em jogo. Não tem, quanto menos ele toque na bola, melhor. Que sempre tem uma vigilância importante em cima dele, que tem uns jogadores que estejam perto, né, tanto para não deixar ele virar de frente e atacar nossa defesa. Então é isso aí, tá bem atento com ele e talvez gastar dois jogadores com ele com certeza vai ser importante para ele não poder ter chances de gol, porque realmente com o Peru já foi assim, eu já percebi qualquer chance que ele está esperando ele costuma aproveitar, então nós temos que estar com muita atenção nesse aspecto.
Após lesões, Vitinho e Rodrigo Caio foram relacionados para o jogo, mas a tendência é que comecem no banco de reservas. Desta forma, o técnico Jorge Jesus deve lançar a campo Diego Alves no gol, na direita Rafinha, dupla de zaga Pablo Mari e Tuller, na esquerda Felipe Luiz. No meio campo, Cuejá, Arão, Gerson e Arrascaeta. No ataque, Bruno Henrique e Everton Ribeiro. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafinha. Valeu pelas informações. Valdir, Flamengo amanhã. Esse jogo tá prometendo, hein?
Tá prometendo. Um grande jogo. O Flamengo vai ter uma ausência importante, que é do Gabigol, né? O Gabriel que faz falta. Eu tava até comentando em off aqui com os amigos que, na minha opinião, mas eu não sou médico, não sou preparador físico, nem tampouco fisiologista, nem treinador. Mas eu acho que foi uma precipitação ter colocado o Gabriel 90 minutos contra o Vasco. Ele agora sentiu num jogo importante, não joga, está com dores musculares. Vai ter, claro que o Flamengo tem qualidade, tem o Bruno Henrique, tem o Arrascaeta, tem o Vitinho que pode ficar no banco, tem o Everton Ribeiro, mas o Gabriel é o artilheiro do time, pode fazer muita falta no jogo de amanhã. O Inter vai jogar com aquela mesma postura que nós vimos na quarta-feira passada, quando jogou pela Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Vai jogar fechadinho, vai jogar por uma bola. Tem bons jogadores e o torcedor do Flamengo, que vai lotar o Maracanã, tem que entender que não vai enfrentar o Emelec, não, hein? Vai enfrentar um time de qualidade, que se fecha bem e que tem bons jogadores. Jogo difícil pro Flamengo, mas o Flamengo tem condição de conseguir um resultado positivo e jogar semana que vem, quem sabe, por um resultado favorável. Por dois resultados, uma vitória e um empate no jogo de quarta-feira que vem, que vai ser disputado lá no estádio Beira-Rio, Mazela.
É verdade. Esse jogo acho que vai ser fundamental. São dois jogos, ok, mas esse jogo vai determinar a classificação, eu acho, não o segundo jogo, não.
Eu tenho a impressão,
eu tenho a impressão que, claro, tô falando besteira.
Não, sabe por quê? Porque o jogo de 180 minutos, se você fizer um bom resultado no primeiro jogo, você leva o desespero para o adversário. Imaginemos aqui, estou aqui fazendo uma hipótese, não estou cravando nada. Imaginando o Flamengo ganhando 2-0 aqui amanhã, que não é um absurdo. O Inter vai jogar no desespero muito grande no jogo de volta, porque vai jogar contra o Flamengo, a torcida vai se desesperar, joga contra o relógio, joga contra o emocional. Então,
e o time do Flamengo é bom
tem
pra caramba.
Você não pode deixar o Flamengo jogar. Você viu uma coisa no sábado? Eu comentei o jogo aqui com você, fiz jogo com você, fui pra cá, vi o segundo tempo. Primeiro tempo fui ouvindo o André transmitindo com o Bruno e o Mário comentando. Aí eu cheguei em casa e falei, o Vasco, primeiro tempo, segurou um pouquinho. Segundo tempo, quis sair pra empatar, levou de 4.
Mas você vê, é a qualidade técnica,
isso,
gente.
Isso, eu tô falando, concordo
você
com você.
O Vasco fez um bom primeiro tempo. Na parte tática. Mas mesmo o Flamengo não indo bem, mas tem qualidade técnica.
Mas eu concordo.
Então, uma jogada qualquer... foi toda a qualidade tudo, tática pro Vinagre, foi pro você, saco, você porque tem, um cara bom derruba.
Você tem razão, Mazela. O que eu tô falando é o seguinte, você quando tem um time de qualidade, tem um time bem arrumado taticamente, o Santos, o Lio, o Camelo, é um time bem arrumado taticamente, uma ou duas peças que podem fazer pequena diferença. O Flamengo não. Tu pega 5, 6 que podem fazer a diferença.
Exatamente.
E aí, você contra um time contra o Flamengo, se você bobear um pouquinho, afrouxar a marcação, deixar os caras jogarem, você vai tomar uma pancada.
É
como aconteceu com o Vasco. É. Primeiro tempo, equilibrou, fechou, papapá. Segundo tempo, foi pro jogo pra tatar empatar.
Foi pro jogo, tomou 2-0. Aí abriu a.
Aí se empolgou.
O placar foi mentiroso, eu achei.
É, mas
o cara perde dois pênaltis.
Podia ter sido mais ou menos. Respeito a tua opinião. Podia ter sido 5-3, ser 4-3. Mas porque o Vasco. Mas não pode perder. Você não pode perder dois pênaltis no jogo, né?
Eu também acho. Não pode perder um, na minha opinião.
Tem que criar dois, né? O Bruno. E outra coisa, o Bruno César, quando o Diego Alves espalmou, pô, ele demorou um quilômetro pra chegar na bola. O Arão, que tava lá atrás, chegou primeiro e jogou pra escanteio. Pô, tem que estar ligado, né?
É verdade. Fala, cabeça.
Olha, Mazella, sobre o Internacional, o técnico Odair Helma também tem problemas. O Odair Helma vai esperar até o último momento para uma recuperação do Edenilson, mas ele está praticamente vetado.
Faz falta, sim, o simpático Edenilson?
Faz, eu concordo com o Valdir, é o motorzinho do Internacional. Olha, motorzinho.
Hoje eu ouvi uma...
onde esse Edenilson?
Ele esteve no Corinthians, ele jogou muito tempo fora do país. Estava num país, acho que na Rússia. Ele começou no Corinthians muito bem, depois ficou fora, agora veio para o Inter e deslanchou. No jogo agora, nos últimos jogos do Inter, ele tem feito a diferença. Não jogando ele, deve jogar o Nonato, que é um menino, mas é bom jogador também. Mas não tem a qualidade
que ele tem. São três dúvidas. O Edenilson, o Rodrigo Lindoso ainda está com dores no tornozelo.
Acho que não faz diferença nenhuma.
E a dúvida no ataque, ou Nico Lopes ou Rafael Sobis. É um time provável, Marcelo Lomba no gol, Bruno, Rodrigo Moleto, Vitor Cuesta e Wendel.
Peraí, aí a zaga titular.
É a zaga titular.
Vai.
Meio campo, que aí são as dúvidas.
Que pese eu achar o Bruno lateral.
Rodrigo Lindoso.
Titular.
Rodrigo Lindoso ou Richelli.
Não muda. Eu acho que o Lindoso não faz a menor falta.
Eu acho o Richelli até melhor. Que pese o Lindoso ter jogado no Botafogo.
Edenilson ou Nonato.
Aí o Valdir, tô com vocês dois, aprendi a lição. O Edenilson é mais jogador, mas o Nonato não é mau jogador.
Não, aquele cabeludinho veio da base. Bom jogador.
Patrick e D'Alessandro no meio campo.
Tá voando, Patrick.
Rafael Sobis ou Nico Lopes e o Rossecito, Paulo Guerreiro no ataque.
Eu acho que ele vai. Se jogar o Rafael Sobis, joga de uma maneira. Mais por dentro, tocando. Isso. Se jogar o Nico Lopes, é mais velocidade.
O Nico
e
Lopes
o Rossecito, que só um cara sabe que o nome dele é José, faz a diferença no ataque.
Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Como diria o nosso rei Roberto Carlos, esse cara sou eu. E esse cidadão meu lá direito, que vem de pijama hoje aqui pro estúdio.
Gastou uma nota, o cara dizia que eu vim de pijama.
Veio de pijama. Falo, tirou onda. Rossecito! Onde você pensou que é Rossecito? Tá vendo? O nome do cara é o quê? Rossecito.
Como é o nome dele?
Rossê Paolo Guerreiro. Tá vendo? Você não sabia disso.
Eu que tava no plantão, Valdir.
Ele que inventa essas coisas.
Eu que tava no plantão.
Não inventei nada, cara.
Foi uma das coisas...
perdeu no jogo,
Rossecito. Foi uma das coisas mais bizarras que eu presenciei no rádio brasileiro.
Amanhã vai ser dia de novo. Rossecito! Eu me odeio, Rossecito!
Sai do fluxo.
Tá vendo? Você tem que pesquisar, Valdir. Você tem que ler, você tem que ver as
coisas. Ela deu um chute pro outro, se deu bem, rapaz.
Você
consegue nem falar.
Nos todos, cantar de coração.
Ah, meu Deus do céu. 17h37. Marco Antônio Domingos, obrigado pelo carinho e pela audiência. Vamos em frente. Não tem Rossecito, mas tem ele, o rapaz que ganhou o sofá. E não foi do Silvio Santos, foi do Morris. E a Madame Cabeça reclamou. Não gostou. Essa também é ótima. E o Vasco, meu amigo Luiz Ferreira.
Vocês são cornetas. Mas quem tá cornetando mesmo lá no Vasco, Mazella. O Leandro Castanho conversou com a imprensa hoje e uma das perguntas foi ainda relativa ao Flamengo e Vasco do último sábado. O Vasco jogou fora, já havia vendido o mando de campo. Será que o jogo seria o mesmo? É meio difícil você falar do CA, porque o Si não joga, como diz o Valdir Luiz. Mas será que a situação seria a mesma se o Vasco tivesse jogado em São Januário contra o Flamengo? O Leandro Castanho fala sobre essa hipótese e dá uma revelação interessante sobre a colina histórica. Vamos ouvir.
É difícil você falar sobre hipótese, né? Se acho que todo mundo aqui prefere jogar em São Januário. A gente sabe que a diretoria tem seus problemas financeiros e tem jogos aí que teve que vender. Como eu ouvi, nem perguntei nada, mas parece que já tinha sido vendido o jogo. Então a gente tem que acatar com isso, nós somos profissionais. Mas agora o que deixa a gente feliz é que tranquilo também, que agora daqui pra frente todos os jogos serão em São Januário e com a torcida do Vasco apoiando a gente. Nós somos muito mais fortes ali.
Tá aí o Leandro Castan. E agora, boa notícia para a torcida do Vasco para o jogo contra o São Paulo. A tendência, além das voltas, dos retornos certos do Marcos Júnior e do Marrone, que cumpriram suspensão automática contra o Flamengo, o Rossi, atacante Rossi, pode voltar, já está recuperado de uma cirurgia de apendicite, treinou normalmente, e o Leandro Castan fala sobre o retorno desses jogadores.
Quanto mais jogadores à disposição, é melhor, né? Nossa equipe, nós sabemos as nossas dificuldades e quando fica jogador de fora é complicado. Então, a gente fica muito feliz com todos esses retornos aí. O Rossi, acho que por ele já teria jogado contra o Flamengo já, mas acho que está na mão do departamento médico aí. Acho que eles são capazes e vão liberar o Rossi no momento certo, mas acho que a gente pode ter novidade aí. O Rossi está querendo muito estar com a gente e, se Deus quiser, ele vai estar com a gente.
Seria ótimo reforço para o Vasco, reforço caseiro, mas um reforço para o Trembala da Colina nessa caminhada do Campeonato Brasileiro. Mas ela, Valdir, o Vasco lançou uma bela camisa, um belo terceiro uniforme, fazendo menção. Faz menção ao goleiro Nelson, goleiro que jogou no Vasco entre a década de 1910 e a década de 1920, foi o primeiro goleiro negro da seleção brasileira.
Década de 1920, para mim é década de 10.
Mas é porque, na verdade, década de 10 a gente pode considerar essa também.
Não, mas a gente já mudou no final da década. Não, década de 10. Foi o primeiro goleiro negro do Vasco, né?
O primeiro goleiro negro do Vasco, primeiro goleiro negro da seleção brasileira também. Então esse terceiro uniforme é uma homenagem a ele, é uma camisa branca com gola e manga preta. Gola polo e manga preta, e com a cruz de malta, um escudo em torno da cruz de malta. Belo uniforme, belo terceiro uniforme do Vasco. Vai estrear nesse domingo, Vasco e São Paulo, com transmissão da Rádio Nacional. Mazela.
Ô, Mazela, só queria fazer um registro aqui. Até não estou aqui para defender, não sou advogado dele, mas respeito ele, guardo ele como pessoa, o presidente do Vasco. Que as pessoas estão criticando o presidente do Vasco por ter vendido o jogo. Se o Vasco tivesse ganho o jogo, ninguém falava nada. O Vasco pode perder o Flamengo de 4-1, como ganha o Flamengo de 4-1 em qualquer estádio. Vou dizer o seguinte, esse jogo foi vendido em dezembro do ano passado. Ele vendeu para a empresa do Rony. Só que o Rony teve problema, entrou em cana, já foi solto. Mas o jogo continuou mantido. E o Vasco tinha que esse contrato assinado e tinha que cumprir. Como o Fluminense já vendeu o jogo com o Corinthians para Brasília. Com relação a São Januário, é bom lembrar que o último Vasco Flamengo que foi de Januário foi terrível. Pra gente sair de lá, tentar invadir as cabines, a torcida do Vasco dizendo que todo mundo era Flamengo, confusão danada. Então, quebraram o estádio, quebraram o banheiro. Aí o que acontece, até um torcedor do Flamengo veio a falecer ali nas mediações do Largo da Cancela. Quer dizer, uma coisa terrível. E o detalhe é que São Januário não podia ter o jogo, porque está em obras. Essa semana que está completando a instalação dos refletores. Tanto é que o Vasco tirou o jogo do CSA, está marcado para São Januário, e levou para a Vitória. Então as pessoas têm que procurar primeiro, antes de criticar. Né? Então eu estou fazendo uma defesa aqui, não é uma defesa, é uma explicação que eu recebi.
Não, exatamente isso. O problema é que as pessoas vão descendo pau por duna sem, às vezes, sem base.
Se o Vasco ganha do Flamengo, ninguém dá pancada. Agora estou jogando a conta porque foi em Brasília. O Flamengo ganha do Flamengo. O Flamengo ganha do Vasco em qualquer lugar, com todo o respeito ao Vasco, e vice-versa.
Até em São Januário.
Até em São Januário. Claro. Como ganhou? 1-0 o gol do Everton. Eu estava lá comentando esse jogo em 2017.
Foi com o Borges esse jogo.
Com o Borges, o Maurício.
Então, alô, Carlos Borges!
Um abraço,
falta,
Borges.
Meu garoto, um abraço.
Então, o que acontece? Houve esse problema todo. Agora, com o estádio se recuperando, o gramado já está resolvido, o gramado, botou grama nova, novos refletores, vão ter novas cabines de rádio, o Vasco vai poder usar São Januário. E tem um negócio agora, mas não sei se você está a par, você só pode vender dois jogos.
Ele vendeu um já, não foi isso?
Não, vendeu os dois já.
Já foram o primeiro, foi no Espírito Santo
e esse,
em Brasília. Tá certo.
Fluminense vendeu um. O Botafogo vendeu um também. O Botafogo então, vendeu contra o Palmeiras. O
Botafogo tem mais um para vender.
Mas eu espero que o Botafogo não venda, não, porque tem que fazer jus ao mando de campo.
O problema do Botafogo.
Talvez se tivesse jogado com o Palmeiras no estádio Nilton Santos, não tivesse perdido o jogo. Mas se o Si não joga. Então o Fluminense e o Botafogo, eu acho que não devam vender jogo, não. E o próprio Vasco também. Só que o Vasco não pode mais vender nenhum jogo, porque já estourou a cota.
Olha o nosso produtor ali falando sinalzinho com a mão. 17h43, já voltamos com muito mais aqui no programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Você sabia que a chance de sobreviver à leucemia é de 1 em cada 100 mil?
Nacional Serviço.
Pacientes com leucemia, doenças no sangue e autoimunes enfrentam todos os dias esta verdadeira loteria da vida. E você pode ajudar a mudar esta estatística. Basta ir ao Hemocentro ou se informar na prefeitura da sua cidade. Você vai doar apenas 10 ml de sangue e preencher uma ficha. Só depois, se for compatível com o doente, será chamado para retirar a medula do interior do osso da bacia. Apenas um dia da internação e a medula se recompõe totalmente em 15 dias. É preciso ter entre 18 e 55 anos. Para ser herói, basta uma gota de sangue.
Cidadania se constrói com atitude.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Tá certo então, 17 horas 45 minutinhos. Vamos falar de quê? De quê? De quê?
Salve a seleção!
É a seleção brasileira aqui no programa No Mundo da Bola. E a seleção feminina do Brasil. E quem fala com a gente, ele volta. O rei do sofá. Fala, Luiz Ferreira.
Fala, rei do sofá, o pessoal vai entender errado. Tudo bem, mas ela, Pia Sanhago, fez a sua primeira convocação como técnica da seleção brasileira feminina, visando o torneio internacional de futebol feminino, que acontece no final desse mês de agosto. O Brasil enfrenta Argentina e o vencedor de Costa Rica e Chile. Torneio simples, venceu, passa para a final, perdeu, passa para o terceiro lugar. Goleiras, Aline do Tenerife da Espanha e Bárbara do Kinderman de Santa Catarina aqui no Brasil. Defensoras, Letícia do Frankfurt da Alemanha, Fabiana do Internacional, Joyce do Tenerife da Espanha, Tamires do Corinthians, Kathleen do Bordeaux da França, Mônica, que está sem clube, rescindiu o contrato com o Corinthians nesta segunda-feira, Érica do Corinthians e Bruna Benítez do Internacional. Meio-campistas, Thaísa do Real Madrid, Luana do Vashion, da Coreia do Sul. Vashion.
Resolve o pronúncio que você
quer. Vashion. Agora tá certo.
A pronúncia coreana de Luiz Cabeça está boa?
Tá 9.9. Obrigado. Seguindo, Formiga do Paris Saint-Germain e Yaya, jogadora do São Paulo. Atacante, André Salves do Roma da Itália, Geise do Benfica de Portugal, Marta do Orlando Pride, Milene do Corinthians, Debinha do North Carolina Courage, Xu do Shangchun da China, Bia Zanerato do Hyundai da Coreia do Sul, Ludmilla do Atlético de Madrid e Raquel do Sporting de Lisboa. Muita gente perguntando, muitas caras conhecidas, poucas novidades. A gente pergunta para Pia Sanhaj. Pia, você convocou essa seleção brasileira baseado no que você viu da final do Brasileirão Feminino Série A2, São Paulo 4, Cruzeiro 0, ou do que você ouviu quando chegou a seleção brasileira, assumiu a seleção feminina? Ela respondeu.
Um pouco dos dois. Primeiro, eu estudei o Brasil durante a Copa do Mundo e eu acho que o jogo contra a França é um jogo muito bom, com ótimos desempenhos. Então, eu também ouvi algumas pessoas, ouvi algumas jogadoras e nós também temos viajado e conversado com outras pessoas. E eu acredito que vai ser, no futuro, vai ser uma mistura, mas nesse momento eu quero dar às jogadoras um novo início. Algumas delas jogaram muito bem na Copa do Mundo e não importa se você é mais velho ou mais jovem, eu acredito que você precisa de um grande coração. Elas precisam trabalhar muito duro por esse país para tentar vencer a próxima partida. E aí não importa se você é antigo, se você é mais jovem, contanto que você seja um bom jogador. Então, foi um pouco dos dois. A minha estratégia foi um pouco dos dois.
Tá aí a Pia Sanhaj com tradução da CBF, Mazella e Valdir. A gente teve ainda hoje a confirmação de Jonas Urias, ex-técnico do Sport Recife, campeão da Copa do Nordeste, bicampeão pernambucano, para assumir a seleção sub-20, porque ele não está mais lá porque o Sport encerrou o time feminino.
É,
e para assumir a seleção sub-17, Simone Jatobá, ex-jogadora da seleção brasileira de futebol feminino, ela tem a licença da UEFA, vai se comandar a sub-17 companhia da Lidsey Camila, que foi uma das responsáveis pela criação das categorias de base feminina do Lyon, atual tetracampeão da Liga dos Campeões Feminina, Mazela. O negócio tá andando.
Tá andando. E como anda também agora é o... É o Fluminense. Agora o que tem de nome pra substituir o Fernando Diniz é uma festa. Hein, Rodrigo Ricardo?
É verdade, Mazela, né? Todo mundo aí querendo um emprego e um cargo. E o Fluminense estudando qual o melhor nome, né? Qual o melhor... salário que cabe dentro das perspectivas do Fluminense. O Abel, que todo mundo já sabia que não pega time no meio da temporada, negou o convite do Fluminense. E o Dorival Júnior, que era outro nome pretendido pelo Tricolor, parece que também não vai aceitar, já que ele tem uma proposta do exterior, para treinar num clube no exterior. Então o Dorival não está mais aí nos planos do Fluminense, né? Segundo uma fonte... aqui próxima aqui da Rádio Nacional, um certo Osvaldo está em conversas nesse momento com a diretoria Tricolor. Procede,
Valdir. Ele estava no Japão, terminou o contrato, está no Rio. Pode até, sua informação tem fundamento, como sempre.
Além do Osvaldo, também tem o Jair Ventura, né? Que brilhou aí no Botafogo, ficou como auxiliar técnico vários anos no Botafogo.
Ele só acertou no Botafogo.
Depois os trabalhos não foram tão bons.
Foi bem no Corinthians. Tá parado desde dezembro.
O Jair Ventura é outro aí que também está aí na mira dos dirigentes do Fluminense. Enquanto isso, o Fluminense tem um compromisso muito importante. Quinta-feira em São Paulo, vai jogar contra o Corinthians pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Enquanto não chega o treinador, quem vai dar conta do recado é o Marcão, tá treinando com um grupo. O Fluminense faz essa primeira partida e vai definir a vaga no Maracanã. Mas antes, joga lá em São Paulo, Mazela.
Olha só, 17h51 na reta final do programa No Mundo da Bola. Ô Valdir, eu acredito, é a minha opinião, o Fernando Diniz não podia continuar. Porque joga bonito, mas na tabela de classificação está lá embaixo. Joga bonito como nunca e perde como sempre. Não adianta nada, cara. Porra, e o Fernando Diniz é teimoso, a gente fala sempre isso.
Tinha um plano B. Eu falei isso ontem aqui, falei hoje na televisão o seguinte: um clube como o Fluminense, a grandeza do Fluminense, não pode em 15 jogos, Mazela, perder 9. Não pode ter a segunda defesa mais vazada da competição. Tem que trocar. Eu respeito a filosofia dele, acho muito bonito, mas como eu disse ontem, ele é bom para o Audaxe, para o clube que não tem cobrança. Porque no Atlético Paranaense, ele deixou o Atlético Paranaense com 6 pontos na parada para a Copa do Mundo. E agora deixa o Fluminense com 12 em 15 rodadas. Então, se não mudar a filosofia, ele só vai trabalhar em time pequeno, que time grande vai ser cobrado.
Ele até ficou muito tempo no Fluminense, eu acho, ainda demorou muito. Agora é o seguinte, a pergunta... dentro da filosofia que você conhece bem, o Mário Henrique, que é o presidente do Fluminense, o que que você conhece bem ele, o que que ele estaria pensando, o que ele poderia estar aprontando no bom sentido?
Olha, eu recebi uma informação que o Abel pediu para trabalhar pacote. Só em janeiro, em dezembro, e o pacote trazer 3 pessoas, no total daria 800 mil, ele comissão técnica, ficar fora do planejamento do
Fluminense. Quase o triplo que pagava o Fernando Diniz.
O Dorival, que quase rebaixou o Fluminense, quase rebaixou o Fluminense em 2013, rebaixou o Vasco, largou o Vasco para o Fluminense em 2016. Só teve uma boa passagem em 2009, quando foi campeão pelo Vasco. E uma passagem razoável pelo Flamengo no ano passado. Então, acho que o Dorival também fica descartado. Eu acho que esses dois nomes que foram citados aqui, o Jair Ventura e o Osvaldo, eu acho que quem escolher vai ser bom para o Fluminense, porque não são técnicos muito caros. Moram no Rio, conhecem o Fluminense. O Jair não trabalhou, mas conhece o Fluminense para acompanhar futebol. O Osvaldo, se foi a terceira vez que ele vai para o Fluminense, eu acho que são nomes que seriam interessantes. O Fluminense tem que mudar a filosofia, tem que jogar com 2 volantes, 2 meia, que tem time para jogar dessa maneira e começar a subir. Eu não acredito que caia, mas tem que começar a subir, porque não pode deixar para amanhã o que pode fazer hoje.
É verdade, se não fizer hoje, amanhã não pode fazer.
Daqui a pouco fica tarde demais.
Aquele momento, se não for ali...
Ali, meu amigo, bobeou...
Dançou.
17h53. Aí o cara vai falar no meu lado da arquibancada. Eu me odeio, torcedor
você
do Fluminense.
Você viu? Eu falei isso. Você quer tirar onda?
Foi você?
Claro que foi.
Você eu vi, pensei que foi o torcedor gritando.
E o Luiz Ferreira, do Sofá Pequeno, falou assim, tirou na WhatsApp e tá viralizando o negócio. Né, Luiz? Tá viralizando. Eu me odeio, isso aqui lá. Mas eu acho que pra fechar o programa, tanto o Celso contra o Mário Henrique, eles demoraram a mexer no futebol. Todo mundo sabia que o Celso não queria mais, deixou transparecer.
E não foi eles que contrataram, eles apenas herdaram, né?
Sim, ok, mas por que não mexeram antes, então?
Mas tava ganhando.
Vai mexer, mas ganhando aonde?
Mas tava com uma campanha razoável, né, Mazela?
Razoável aonde? Você desculpa, Valdir.
É que deu, aonde, deu uma despencada nos últimos jogos.
Não, o Fluminense tava mal.
Nos últimos quatro jogos, perdeu os quatro.
Tá doido. No brasileiro, o Fluminense sempre foi mal. No brasileiro, sempre esteve mal. Na sul-americana, empurrou com a barriga. Ah, meu Deus do céu, me irritou. Ele me irritou, vou terminar
o programa. Um abraço. Eu me odeio.
Ah, eu vou terminar. Termina o programa, o Valdir falou, me deixou irritado. Até amanhã com mais um programa no Mundo da Bola. Tchau, tchau.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.